Estamos, se Deus quiser, rumo a Pessach. E, portanto, nós temos que começar a ver, estudar as leis de Pessach. Que, a princípio, se costuma, e a, assim, a Halachá, que 30 dias antes de Pessach, deve-se começar a estudar as leis de Pessach. Então, primeiro detalhe, se nós estamos falando sobre o mês de Nissan, é que durante todo o mês de Nissan não se fala Tachanun. Quer dizer, desde Rosh Chodesh Nissan até Rosh Chodesh Iyar, não se fala Tachanun, são dias festivos, como nossos mestres nos ensinam. Os primeiros dias são os dias da inauguração do Mishkan, do tabernáculo. Depois já é véspera de Pesach, e depois já é Pesach, então já a maioria do mês é sagrado, são dias especiais, e por isso não se fala Tachanun o mês inteiro. A primeira halachá que aparece sobre Pesach é chamado de Kimcha de Pischa, que é, tradução literal, farinha para Pesach. Isso é uma mitzvah de todas as pessoas da comunidade auxiliarem as demais, que têm menos posses, de poderem ter para Pesach tudo aquilo que é necessário para Pesach. Principalmente, lógico, matzá, e por isso que é chamado de farinha de Pesach, mas também ter vinho para os quatro copos, maror, e por que não as outras necessidades da festa, para que a pessoa possa também ter uma refeição boa para a sua família. Cada um contribui quanto pode, lógico, mas é uma mitzvah muito grande, e não só isso, é uma obrigação. Uma obrigação de toda pessoa que mora numa determinada cidade, tem a obrigação de ajudar a comunidade onde ele vive, para que todas as pessoas possam ter o necessário para Pesach. O Shabbat, que vem antes de Pesach, é chamado Shabbat HaGadol. Primeiro, explicando por que chama Shabbat HaGadol, o grande Shabbat, porque no ano que nós saímos de Mitzrayim, o Shabbat anterior era exatamente no dia 10 do mês, que foi quando Hashem deu a ordem para as pessoas já separarem os bichinhos que vão ser usados como Korban Pesach, os cordeirinhos, ou cabritinhos. E aconteceu um grande milagre, porque esses animais eram usados, principalmente o cordeiro era usado como ídolo lá no Egito. E os egípcios viram os judeus separando esses animais e perguntaram: o que vocês estão pegando? De repente todo mundo está pegando cordeiros para casa. E disseram que daqui a alguns dias nós vamos fazer um corban especial para Deus. Eles podiam se irritar com os judeus. Estão pegando o nosso ídolo para servir para o seu Deus. Como vocês podem fazer uma coisa dessas? Mas os egípcios não fizeram nada de mal para os judeus. Muito pelo contrário. Eles estavam tão crentes que até agora todas as pragas aconteceram. E eles tinham certeza que a praga dos primogênitos também irá acontecer, que os primogênitos fizeram uma revolta contra o faraó, dizendo que nós não queremos morrer, só porque você não quer liberar os judeus. Isso tudo aconteceu no Shabbat. Por isso nossos sábios afixaram esse Shabbat como sendo o Shabbat HaGadol. Por que não afixaram no dia 10? Porque o dia 10 é o dia que a Miriam, a profetisa, faleceu. Não queriam afixar durante a semana no dia 10, porque no final das contas é um dia triste que a Miriam faleceu. Então deixaram para ficar sempre lembrando que é no Shabbat. E esse Shabbat tem então algumas diferenças. Só que antes de falar dessas diferenças, nós temos que falar que esse ano é um pouquinho diferente. O que acontece nesse ano? Este ano, a véspera de Pesach é Shabbat. Quer dizer, o primeiro Seder é no sábado à noite, no Motzai Shabbat. E por conta disso, o Shabbat HaGadol vai acabar ficando meio dividido. E eu explico por quê. Quando que é Shabbat HaGadol? No caso, esse ano. Vai ser véspera de Pesach. Véspera de Pesach é Shabbat e é Shabbat HaGadol. Só que existem várias coisas que se costuma fazer no Shabbat HaGadol. Uma delas é que o Rabino dá um discurso e uma palestra falando sobre Pesach, ensinando as leis de Pesach, falando detalhes técnicos e até ensinamentos sobre o Seder e assim por diante. Fazer isto no Shabbat, que é a véspera de Pesach, não é a melhor ideia. As pessoas precisam de tempo para se programar, para fazer as coisas. Então, quando a pessoa aprende alguns dias antes de Pesach, ele de repente, esqueci de comprar isso, ou esqueci de preparar aquilo, esqueci de fazer assim, ele tem tempo para fazer. Você vai falar sobre isso quando faltam algumas horas para o Seder, a pessoa está perdida. E por isso, esta prédica especial de Shabbat HaGadol é adiantada. E ela é feita no Shabbat anterior à véspera de Pesach. Então, esse ano tem essa prédica especial no Shabbat anterior ao Shabbat HaGadol. Mas o Shabbat, que é mesmo o Shabbat HaGadol, é a véspera de Pesach. Também existe um costume em muitas comunidades de se ler a Haggadah de Pesach, uma parte, um trecho, que vai do Avadim Haino até Lechapel HaKolavonoteno, na véspera, na tarde de Shabbat HaGadol. E no caso, então, esse ano, seria feito algumas horas antes do Seder. Para quem costuma fazer isso, algumas horas antes do Seder. Tem algumas pessoas que são um pouco contra esse costume, e por isso que eu falei que é costume, tem aqueles que fazem, aqueles que não fazem, esses estão contra, os nossos mestres estão contra, dizem que a graça e toda a obrigação, não é só a graça, a obrigação é falar isso na noite do Seder, você vai começar a falar antes, então perde um pouco o sentido, isso tem que deixar para falar na noite do Seder. Lógico que quem falou antes não cumpriu a obrigação, tem que falar no Seder. É só um costume, já que o Shabbat HaGadol é um Shabbat que já começou a redenção, por isso que existe esse costume. E um outro detalhe também é a Haftarah. A Haftarah de Shabbat HaGadol é diferente. Não se lê a Haftarah da semana comum, da Parashá da semana, mas sim tem uma Haftarah especial, Ve'arval Hashem, que é a Haftarah lida no Shabbat HaGadol. Existem alguns costumes que não se lê essa Haftarah nos demais anos, mas nesse ano sim, porque é véspera de Pesach. Então tem até essa nuance interessante em relação a esse ano. E, continuando sobre o conceito das leis de Pesach, nós temos que limpar as nossas casas de todo e qualquer chametz. Nós não podemos, em Pesach, possuir chametz. Não só que não pode comer, não se pode possuir também, não pode usufruir de chametz. E por isso, nos moldes que nós vivemos hoje em dia, realmente não era exatamente assim que se fazia, as casas eram bem menores, praticamente bastava fazer a abdicat chametz. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos casas muito maiores do que antigamente e temos muito mais estoque. E as pessoas põem as coisas em qualquer lugar da casa e assim por diante. Então, exige um certo preparo aí anterior. Mas precisa saber que a obrigação é que se limpe e se tire chametz dos lugares onde tem chametz. Então, lugares onde a pessoa não põe chametz, nunca. Não precisa fazer limpeza, não precisa procurar pelo chametz nesses lugares. Estamos falando dos lugares onde normalmente tem chametz. Então, é lógico que vai variar isso muito do comportamento de cada família. Uma família que é mais regrada, e as pessoas comem somente na cozinha e na sala, e não comem nos quartos, então nos quartos você não tem o que procurar, porque não vai ter. Mas, se as pessoas comem fazendo lição de casa, estudando e etc., então é lógico que vai ter chametz em todos os ambientes. Vai ter que procurar chametz em todos os lugares. Se as pessoas estão mais regradas e todos os produtos de alimentos estão guardados na dispensa, na cozinha e tal, então, os outros armários não tem chametz, nunca é posto chametz. Mas se a pessoa guarda pacote de etc., né, qualquer chametz que seja, em armários dos quartos, e em outros lugares da casa, onde for, então ele vai ter que buscar por todos esses lugares, vai ter que procurar, ele vai ter que limpar antes, para ter certeza que não tem chametz nesses lugares. E, obviamente, que o que poupa bastante trabalho é as pessoas não comerem em cima de livros. Eu sei que não é todo mundo que é assim. Eu digo infelizmente, mas eu aprendi na minha família já vem de algumas gerações aí para trás, que não se come em cima de livros. Ponto. Livros não se põe na mesa. E na verdade, livros em cima da mesa tem uma vantagem. Uma vantagem, não sei se é só vantagem, é um detalhe técnico importante para os dois lados. Se a pessoa não põe livros em cima da mesa, não vai ter chametz nos livros. Isso é número um. Em cima da mesa, eu quero dizer em cima da mesa que se comeu. Pois se tirou a toalha e a mesa está limpa, não tem nenhum problema. Se a pessoa põe em cima de onde se come, o livro vai ter chametz. E também pode ter açúcar e outras coisas que vão atrair bichos também. E, por outro lado, livros muitas vezes têm bichos. Tem bichinho de livro. Se a pessoa põe o livro em cima da mesa, esses bichinhos vão para a mesa. E podem ir na comida que a pessoa está comendo. É proibido comer bichos pela Torá. Então, para os dois lados, é vantajoso não se colocar livros em cima da mesa onde se come. Se a pessoa faz isso o ano inteiro e toma cuidado e não se come lanches em cima dos livros, então os livros estão limpos. Isso poupa muito, muito trabalho. Mas se não, precisa pelo menos buscar, folhear os livros assim em cima do chão e depois limpar o chão, porque vai ter migalhas em todas as páginas. E é verdade que uma ou outra migalha não é problema, mas se junta muitas migalhas e dentro lá da tua estante de livros tem um monte de migalhas dentro dos livros, que se juntar tudo isso vai dar um kazait, então já é problemático. A pessoa tem bastante chametz dentro de casa. E é um chametz comestível, não é que está estragado, que tá lá no meio do livro. Então é bom. Isso está vendo uma coisa que tem que se falar depois de Pesach, né? Mas que seja, as pessoas podem se aprimorar e tomar cuidado durante o ano inteiro, uma coisa que é muito vantajosa.